Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. E sendo esse o primeiro domingo do ano, ainda é tempo de desejar um feliz ano novo a todos. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 11. E antes eu queria convidar você a orar mais uma vez. Vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença, pelo teu Espírito conosco, em nós e sobre nós. E clamamos que o teu Espírito Santo nos guie à tua verdade, à tua vontade, e nos dê o entendimento da tua palavra. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu leio Mateus 11, 28, palavras de Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde do coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra discípulo aparece no Novo Testamento aproximadamente 250 vezes. E a palavra cristão aparece apenas 5 vezes. E, na verdade, foram necessários mais de 10 anos após a morte e a ressurreição de Jesus para que os seus discípulos fossem pela primeira vez chamados cristãos. E essa história é contada no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé, durante 1 ano, ensinaram as boas notícias do reino de Deus na cidade de Antioquia, e foi lá que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Isso significa que nós, cristãos, somos, antes de tudo, discípulos de Jesus. E em o Novo Testamento, discípulo de Jesus é aquele que toma sobre si o jugo de Jesus. Aquele que se submete à autoridade de Jesus, conforme esta expressão e esse convite: tomem sobre vocês o meu jugo. É importante a gente entender o que significa esse tomar o jugo de Jesus. E o que nos ajuda a entender isso é a história e a cultura de Israel, especialmente no tempo de Jesus. Os meninos em Israel, eles começavam a estudar a Torá com 6 anos de idade. E a Torá, você sabe, é o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Com 6 anos de idade, aqueles meninos iam para a escola. A escola ficava associada a uma sinagoga. E o primeiro estágio de ensino dessas crianças era feito por um rabino. E lá pelos 10 anos de idade, eles começaram a estudar aos 6 anos. Lá pelos 10 anos de idade, eles já sabiam a Torá decorada. Eles sabiam decor, o Pentateuco. Ali com os 10 anos de idade, terminava o primeiro ciclo de estudos, o que nós chamaríamos provavelmente de escola primária, dos 6 aos 10 anos, que para os meninos hebreus daquela época chamava-se a escola primária Beit Sefer, a casa do livro. A maioria desses meninos, terminado o ensino, ou a primeira fase de ensino, quando eles eram alfabetizados e decoravam a Torá, a maioria desses meninos encerrava ali os seus estudos. Alguns poucos iam até 12 anos, mas a maioria passava então a aprender o ofício da família. Apenas os melhores alunos da escola primária continuavam seus estudos, eram selecionados e convidados por um rabino a continuar os seus estudos. Aqueles que continuavam seus estudos, lá pelos 12 anos de idade, já sabiam de cor, não apenas a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas todas as escrituras, mais precisamente o que hoje nós chamaríamos de Velho Testamento, composto pelos livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria e todos os profetas. Então você imagina que um menininho judeu, com 12 anos de idade, ele já sabia decorado o que hoje nós temos como Velho Testamento. Então você imagina que esses meninos de 12 anos de idade, eles eram acima da média. Eles eram geniais. Eles eram os melhores dos melhores. A partir dos 12 anos, eles começavam a estudar a tradição oral de Israel. Porque o exercício fundamental e mais privilegiado da religião judaica era o debate a respeito da lei. E ao longo dos anos, desde o exílio na Babilônia, os rabinos vinham fazendo comentários de interpretações da lei de Moisés. E esses comentários vieram a se tornar o Talmud, o Talmud é o conjunto de interpretações rabínicas da lei de Moisés. E que naquele tempo de Jesus era também um pouco mais adensado por uma tradição oral. Então você imagina o seguinte, com 14 anos de idade, um menino em Israel, ele tinha decorado o que hoje nós chamaríamos de Velho Testamento, e ele conhecia a tradição oral dos rabinos, e ele começava então a discutir com os rabinos a interpretação da lei e as aplicações possíveis da lei. Estes meninos eram a elite intelectual de Israel. Eram as mentes mais brilhantes e promissoras que dariam sequência à tradição religiosa de Israel. E esses meninos extraordinários eram chamados de Talmidim. Talmid é a palavra hebraica que vai ser traduzida por discípulo. Talmidim é o plural. Então, Talmidim são os discípulos dos rabinos. Então, você imagina, um menino, ele é convidado, ele é selecionado, ele é chamado por um rabino para fazer parte da escola Beit Talmud, para ser um Talmid, ou fazer parte do grupo de Talmidim daquele rabino. E quando um menino fazia parte do grupo de Talmidim de um rabino, se dizia que o menino estava debaixo do jugo daquele rabino. Porque cada rabino tinha o seu próprio jugo. O que é o jugo de um rabino? O jugo de um rabino é a sua interpretação da lei e a sua forma de compreender como que a lei de Moisés deveria ser aplicada. E os rabinos debatiam isso intensamente, eles dedicavam a vida a esse debate. Por exemplo, a lei de Moisés manda guardar o sábado. Como é que a gente faz para guardar o sábado? O sábado é o dia do descanso, você não pode trabalhar no sábado. Mas o que é trabalhar e não trabalhar no sábado? Um rabino diria o seguinte, olha, se você andou 3 quilômetros, você trabalhou. O outro rabino diria, não, você pode andar até 5 quilômetros. Um outro rabino diria assim: pode andar até 5 quilômetros desde que não carregue uma sacola. Se carregar uma sacola, só pode andar 3 quilômetros. O debate era muito intenso. Tão intenso que os rabinos chegavam a discutir se no Shabat uma mulher poderia usar brinco. Porque ela, usando brinco no Shabat, indo de um lugar ao outro, estava transportando o brinco e, portanto, estava trabalhando. Bom, hoje, por exemplo, se você vai a Jerusalém, você ainda encontra no Shabat os hotéis com os elevadores automaticamente programados para que subam e desçam ininterruptamente durante o Shabat. E eles sobem e descem parando de andar em andar. Primeiro, segundo, terceiro, 18º, 17º, 16º, 15º. Por quê? Porque se você apertar o botão para chamar o elevador, você trabalhou e quebrou o Shabat. Até hoje acontece isso. Então a discussão a respeito do que é que a gente pode fazer para guardar a lei, observar a lei, obedecer a lei, era muito intensa. E cada rabino tinha o seu jugo. Por exemplo, no tempo de Jesus, dois rabinos eram muito famosos e conceituados: Hilel e Shammai. No capítulo 19 do livro de Mateus, por exemplo, aparece que alguns homens compareceram diante de Jesus e perguntaram: o senhor é a favor do divórcio em qualquer situação? E Jesus responde: em qualquer situação não. Não é bem assim. Eu sou a favor do divórcio desde que em caso de porneia, de onde nós tiramos a palavra pornográfico, e que foi traduzido na sua Bíblia por adultério. Então Jesus, ele se identifica com o Rabino Shammai, que era a escola mais conservadora. E ele deixa de lado o Rabino Hilel, que era a escola mais liberal. Na verdade, a pergunta para Jesus não era se ele era contra ou a favor do divórcio, é se ele era da escola do Rabino Shammai ou do Rabino Hilel. Se ele gostava mais do jugo do Rabino Shammai ou do Rabino Hilel. E Jesus diz assim: olha, eu simpatizo mais com o Rabino Shammai. O Rabino Hilel, eu acho ele frouxo, um pouquinho frouxo. Isso está nas entrelinhas. Você precisa conhecer o contexto e a vida do tempo de Jesus. Por isso, quando Jesus diz assim: olha, tomem sobre vocês o meu jugo, é nessa relação que ele está falando. Ele está dizendo: olha, cada rabino tem o seu jugo, mas eu também tenho o meu jugo. Cada rabino tem a sua forma de interpretar a lei de Moisés, mas eu, Jesus de Nazaré, também tenho a minha forma de interpretar a lei de Moisés. Então, venha ouvir a minha palavra, venha ouvir a minha voz. Lembra-se que quando Jesus é batizado por João Batista, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, e do céu se ouve uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Da mesma forma, no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias e Jesus, ouve-se a voz do céu pronunciar: este Jesus é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Jesus está dizendo: olha, há muitas vozes em Israel, mas ouçam a minha voz. Há muitos jugos em Israel, coloquem-se debaixo do meu jugo, disse Jesus. Agora, o que significava colocar-se debaixo do jugo? Significava que um menino que fosse seguir um rabino, ele seguiria o seu rabino tão de perto e transformaria esse seguimento do rabino quase que numa obsessão. Porque a grande preocupação de um talmide que está seguindo o seu rabino não é apenas saber o que o seu rabino sabe, e não é apenas imitar o comportamento do seu rabino, mas a grande ambição de um talmide é se tornar igual ao seu rabino. É isso que ele deseja. Não é saber o que ele sabe, é ser quem ele é. Por isso que naquela época existia um ditado em Israel, que era uma recomendação dos rabinos aos seus talmidim. Dizia assim: cubra-se da poeira dos pés do seu rabino. O que quer dizer isso? Ande tão colado no seu rabino, siga-o tão de perto, porque aonde ele for você vai. E vá andando com ele, de vila em vila, casa em casa, cidade em cidade. De tal maneira que ao final do dia, você andou tão atrás dele que você estará coberto com a poeira dos seus pés. Não perca o seu rabino de vista. Não deixe de ouvir o que ele fala. Não deixe de observá-lo. Não perca o mínimo detalhe da vida do seu rabino. Por quê? Porque o seu rabino é o seu modelo. É igualzinho a ele que você deve ser. É nesse contexto que Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que Jesus está dizendo para nós? Por que o fardo dele é suave e é leve? Não é porque ele tem uma lei mais frouxa do que os rabinos da sua época. Tanto é que quando perguntaram a ele sobre o divórcio, ele se identificou com o rabino mais conservador, que era o Shammai. E no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, você vai ver essas seguintes palavras de Jesus. Ele está fazendo uma crítica ao rabinato de sua época. Jesus disse assim à multidão: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ora, o que Jesus está dizendo? Ouçam o que eles dizem. Façam o que eles dizem que vocês devem fazer. Mas o jugo deles é pesado demais. Ele está criticando, dizendo: olha, esses rabinos aí são do tipo, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Esses rabinos não são coerentes, mas eu sou coerente, porque você está seguindo a Jesus e não apenas ouvindo as palavras de Jesus. Quando Jesus diz assim: eu sou manso e humilde, essa mansidão e humildade não é o que nós interpretamos hoje. Jesus não está dizendo que ele era um homem simplório. Ele está dizendo que ele é um homem lúcido. Ele é um homem com profunda consciência de si. Ele sabe quem é. E ele vive de maneira coerente e íntegra, de acordo com a sua identidade. Mas a grande diferença entre Jesus e os rabinos de sua época é que ele também nos convida a nos tornarmos iguais a ele. Mas ele promete que nos fará semelhantes a ele. Porque quando Jesus chama os seus talmidim, especialmente os primeiros dois, Pedro e André, é exatamente com estas palavras: venham me seguir, e eu farei de vocês, pescadores de homens. Eu farei. Eu sugeriria que na sua Bíblia você sublinhasse: eu farei, Porque Jesus não apenas nos convida, mas nos faz uma promessa. Então, quando Jesus diz: olha, tome sobre você o meu jugo, tome na certeza de que, andando comigo, eu vou afetar a sua vida de tal maneira que esse meu jugo lhe será suave e esse meu fardo lhe será leve. Talvez a mais explícita ilustração desta situação esteja narrada no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, quando os discípulos estão no barco, no meio do mar da Galileia, e Jesus vai ter com eles andando sobre as águas. Enquanto Jesus anda sobre as águas, os discípulos são tomados de pânico, pensam que é um fantasma que está se aproximando. E Jesus diz assim: não tenham medo, sou eu, o Senhor. Bom, Pedro sabia que um talmide ambiciona ser igual ao seu rabino. E Pedro ouviu uma promessa: venha andar comigo, eu vou fazer de você um homem igual a mim. Então a ação de Pedro é absolutamente razoável. Ele pensa: se o meu rabino pode andar sobre as águas, eu também posso. E Pedro diz assim: então me manda andar sobre as águas. E Jesus diz: pois venha. E o Pedro não brincava quando falava. O Pedro não falava da boca para fora. E quando Jesus disse: venha, ele foi. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro, de fato, andou sobre as águas. Entretanto, observando o vento e o agitar do mar, Pedro teve medo e começou a afundar. E quando começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Jesus imediatamente lhe estende a mão e o resgata. Então, Jesus imediatamente lhe estende a mão e o resgata. E faz o seguinte comentário: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Veja que talvez, pelo menos que eu saiba, apenas dois homens andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Se Pedro hoje fosse apóstolo de uma dessas igrejas evangélicas que nós temos, ele seria o apóstolo dos apóstolos. Mas se você perguntar para Jesus: Jesus, o que que o senhor acha do Pedro? Acho que ele é um homem de pequena fé. Vacilão. A pergunta que a gente deve fazer é: ele duvidou do quê? Não foi de Jesus. Porque ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus o salvou. Então não foi de Jesus que ele duvidou. Ele duvidou do quê ou de quem? Ele duvidou de si mesmo. Na verdade, ele duvidou que poderia andar sobre as águas. E na verdade, ele duvidou que Jesus poderia fazê-lo andar sobre as águas. E me parece que esse é o grande conceito do discipulado de Jesus. É nós nos colocarmos sob o seu jugo, sob a sua autoridade, e a palavra de ordem pronunciada por Jesus se torna palavra de ordem para a nossa vida, mas essa palavra de ordem somente pode ser obedecida por nós se Jesus nos capacitar a obedecê-la. E esse é o ciclo fechado do seguimento de Jesus. Ele nos convida: venha me seguir, venha ser o meu talmide, venha andar comigo, e eu vou fazer de você um homem e uma mulher igual a mim. E então nós dizemos: está bem, eu vou, e agora eu espero a intervenção de Jesus na minha vida para a minha transformação para que eu me torne uma pessoa igual a ele, Jesus. Então, portanto, é esse o duplo convite que quero lhe fazer hoje à noite, neste primeiro domingo do ano de 2011. O primeiro convite é simples, básico, e eu peço mil perdões pela autorreferência. Mas é um convite para você entrar no meu blog. É. Você pode entrar www.ibab.com.br ou pode entrar direto www.edrenekivitz.com. E lá você vai encontrar essa palavra Talmidim e você vai clicar nela e a partir de ontem já estarão disponíveis para você reflexões diárias a respeito do significado de seguir a Jesus. São vídeos de 4 minutos, refletindo sobre o que significa, nos dias de hoje, sermos discípulos, talmidim de Jesus. O que significa tomarmos esse jugo de Jesus sobre nós. Então serão 365 reflexões diárias, um momento devocional para você. Um texto bíblico, uma oração e depois você segue seu dia. É um encorajamento, é um estímulo, é uma ferramenta, é um ensino, mas é, antes de tudo, o meu próprio compromisso de pensar diariamente o que significa ser um discípulo de Jesus. Mas esse é o convite mais simples e básico que você pode, inclusive, desconsiderar. Mas esse segundo convite que eu vou lhe fazer, eu peço em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não desconsidere. É que você agora faça de todo o seu coração essa oração que nós acabamos de cantar com o Fábio. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei, resoluto, decidido, comprometido, comprometida, eu te seguirei. Faça essa oração, tudo ó Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, quero ser somente tua. Vem, transforma a minha vida. Para que eu seja um seguidor, uma seguidora, e que eu faça a tua vontade. O convite que lhes faço, na verdade, nem é meu. Eu tenho esse privilégio e esse sagrado encargo de lhes transferir um convite que Jesus lhes faz. Que Jesus lhe faz. Tome sobre si, tome sobre você, o jugo de Jesus. Comprometa-se a segui-lo tão de perto que ao final do dia você estará coberto, coberta pela poeira dos pés de Jesus. Comprometa-se a dar atenção a Jesus, a ouvir a voz de Jesus, a observá-lo, a deixar-se tocar e transformar por ele como discípulo, como discípula de Jesus Cristo. Esse é um grande privilégio para nós, porque no tempo de Jesus, somente os melhores entre melhores poderiam ser talmide de um rabino. Mas esse convite de Jesus, ele faz a todos nós. A pessoas comuns como você e eu. Não importa quem é você, não importa a sua idade, não importa seu sexo, não importa a sua classe social, não importa a sua cultura, a sua escolaridade, não importa a sua raça, a sua etnia. Inclusive, não importa nem mesmo a sua religião. Nem mesmo a sua religião. O convite de Jesus é: vem comigo. Vem me seguir. tome sobre você o meu jugo, ouça a minha voz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque andar no caminho da obediência à vontade de Deus, esse é o caminho de vida. E andar nesse caminho da obediência à vontade de Deus, seguindo a Jesus e sendo transformado, capacitado, ungido, abençoado por Jesus, faz com que o caminho nos seja leve e que o nosso fardo seja bem leve. Então eu faço esse convite a você, que na verdade eu apenas sou o porta-voz do convite que Jesus faz a você. Então eu convido você a ficar em pé e a cantar. Vamos cantar todos juntos essa nossa oração. E vamos dizer a Jesus: nós vamos te seguir, eu quero te seguir. Eu quero ser um seguidor, eu quero ser uma seguidora. Toma a minha vida, transforma a minha vida. Que assim seja, amém.